Diz assim o Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo número 10, versículo número 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Agora, capítulo número 11, versículo número 9, diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Somente até aqui, em nome do Senhor. Amado Senhor e Deus, meu Papai, para a glória de Jesus Cristo, Senhor, lemos a Tua Palavra, Senhor. Buscamos agora o Teu Espírito, a Tua unção, para que nós possamos, Senhor, ministrá-la, Senhor, a Tua Igreja, conforme está no Teu coração. Amado Mestre, Senhor, Pai, nós queremos agora, Senhor, ver a Tua face, sentir a Tua presença, entender, Senhor, a Tua vontade para nós esta noite, através desta mensagem. E eu te peço, me usa agora, pela Tua misericórdia, mais uma vez, e edifica algo novo no coração da Tua Igreja, na nossa vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Senhor, nosso Senhor e Salvador. Amém, meu Senhor. Graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e glorificado. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, os nossos dias são maus, né? Diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que os nossos dias não são fáceis nesse mundo. E é importante você perceber, irmãos, que cada vez mais, quanto mais dias se passam, mais complicada e mais complexa fica a vida espiritual do povo de Deus. Se você observar as coisas que estão acontecendo no mundo, no próprio país, no Brasil, onde nós temos, pela Constituição Federal, a liberdade de religião, nós vamos entender e ver que Satanás está trabalhando, e trabalhando de forma muito impetuosa, para que o Evangelho ele não possa ser pregado, para que o verdadeiro Evangelho, a verdadeira Palavra de Deus, não possa ser pregada, por conta, né, de situações que são construídas e as pessoas nem percebem que estão sendo construídas. Nos Estados Unidos, esses dias atrás, teve um pastor que foi proibido pela justiça de pregar qualquer palavra relacionada ao homossexualismo. Ele foi proibido, sob pena de ser preso. E ele não pode ministrar qualquer coisa contra ou a favor do homossexualismo. E aí vai, muitas outras coisas acontecerão cada vez mais. Se tornará complexa, né, a ministração, o entendimento e a luta do povo de Deus pelos valores de Deus. Porque as pessoas, elas com certeza elas colocarão os seus desejos, elas colocarão ali, né, as suas vontades à frente de qualquer possibilidade de que a religião, suposta religião, que eles chamam de religião, possa ter algum efeito sobre as vidas pelas quais são ministradas. Não há verdade maior do que a Bíblia, mas a pregação da palavra de Deus um dia será muito complexa, será muito complicada. E você não se engane, esses tempos estão muito próximos. Esses tempos estão muito próximos. E as pessoas ainda não estão percebendo isso, ainda não estão identificando isso. Algumas pessoas não têm, obviamente, ainda a percepção dos valores de Deus. E isso é muito complexo, porque essas mesmas pessoas ainda estão sendo enganadas, iludidas por aquele que quer destruir as nossas vidas, né? Para aquele que quer destruir a sua vida. Os valores de Deus têm que ser entendidos por nós, custe o que custar. Você deve ser uma pessoa sábia, conhecedora da palavra de Deus, conhecedora, né, dos valores de Deus. Porque se você conhecer os valores de Deus, você não será enganado, você não vacilará, jamais você deixará de cumprir aquilo que Deus falou. E olha, irmãos amados, vai ser muito complexo, porque aquele que quiser pregar a palavra de Deus vai ser preso, porque não há aquele que possa pregar algo que vá contra a palavra de Deus, que vá agradar o mundo. E não é só sobre a questão do homossexualismo, muitas outras contendas e brigas e situações irão sendo ali cada vez mais colocadas contra aqueles que querem ministrar a verdade. Você vai ver, muitas pessoas sofrerão por causa disso. E se cumprirá a palavra de Jesus, né? Porque a palavra do Senhor diz que muitos serão levados à prisão por causa do nome dele. E não se engane, irmãos, porque os verdadeiros pregadores passarão por isso. Não se engane, porque os verdadeiros ministradores de Deus terão que passar por isso, sob pena de estarem não cumprindo aquilo que Deus estabeleceu nesse mundo para nós. É algo que muitas pessoas têm medo. Mas, irmãos amados, quanto mais tempo passa, mais difícil para você expressar a sua fé ficará. Mais difícil ficará, né? E eu temo que muitas pessoas vacilem, que muitas pessoas deixem se levar por essas situações e deixem de lado esses valores e acabem pecando e abandonando o Senhor Jesus, abandonando aquele que é o Senhor de toda a terra, como fez Pedro, né? Pedro disse para o Senhor Jesus que jamais o abandonaria. Pedro disse para o Senhor Jesus que morreria em favor de Jesus. Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E Pedro não acreditou, e Jesus foi preso. E ali Pedro rodeava onde o Senhor estava, e algumas pessoas que estavam ali, né, para fazer chacotas com o Senhor, para estar ali, né, alimentando o ódio em relação a Jesus. Aqueles homens, algumas pessoas ali, inquiriram Pedro e dizendo: ó, você conhece esse homem? E Pedro falou: não conheço. Depois falaram: você andou com esse homem? Eu não andei com esse homem. Depois perguntaram para Pedro: você era um deles? E ele falou: eu nunca os vi. E quando ele falou, quando ele negou pela 3ª vez, o galo cantou. E muitos passarão por isso, infelizmente, irmãos. Muitos negarão a sua fé. Muitos negarão o sacrifício de Jesus por causa das circunstâncias que vão rodear a humanidade. E nós temos que entender os valores para não errarmos e não sermos iludidos pelas armadilhas e artimanhas desse mundo. Porque é muito fácil perverter a palavra de Deus com aquilo que o próprio presbítero Alain ministrou aqui, dizendo: Deus é amor. Porque a grande
A grande desculpa, ou o grande fundamento de todos essas pessoas que pregam contra a Bíblia é que Deus é amor e Deus aceita qualquer coisa porque Ele ama acima de tudo. Vai ser o grande argumento, está sendo um grande argumento hoje já. E nós temos que entender, que Deus tem amor, é óbvio. O amor de Pai, o amor de Pai é muito maior que um amor de Pai sobre a nossa vida, mas que Deus zela pela palavra dEle, que conduz o mundo e que ainda assim persistirá, independentemente de qualquer armadilha ou artimanha que Satanás ele esteja se levantando contra nós. Não esqueça, eu sempre dou esse exemplo, irmãos, para que você entenda. Não esqueça que o Deus que tem amor por nós, o Deus que nos ama e nos deu o seu Filho amado para que nós pudéssemos ter vida, um dia ceifou da terra toda a humanidade na época de Noé por causa da desobediência. O Senhor viu que a humanidade estava perdida espiritualmente. E ele só tinha uma alternativa: reconstruir a vida espiritual, baseado na fé e na obediência, que era através de Noé. E Jesus representa Noé hoje em dia. Jesus é aquele, que é o Redentor. E todos aqueles que entrarem na arca de Jesus, em Jesus, aqueles que receberem Jesus serão salvos, os que não se receberem Jesus morrerão. E receber Jesus significa obedecer a Jesus. Aqueles que me amam seguem os meus mandamentos, disse Jesus. Você não pode perder de vista isso. Não se engane, não se deixe enganar. Conheça os valores de Deus para que você não peque e para que você não seja iludido pelas coisas que acontecem no mundo hoje em dia. Nós vemos aqui uma situação interessante, porque existiam duas irmãs, e Jesus estava ali na casa dessas irmãs, Marta e Maria. E a Bíblia diz que Maria, Jesus entrou na casa, se assentou, e Maria se chegou aos pés de Jesus, se inclinou aos pés do Senhor Jesus, como se ela tivesse encostado assim nas pernas do Senhor Jesus, e ficou ali ouvindo as palavras do Senhor, diz a Bíblia. E Marta corria para lá e corria para cá, corria para lá e corria para cá, preocupada em servir as pessoas, preocupada ali no bem-estar das pessoas, bem-estar da carne. E ela pediu ajuda a Jesus e falou: Jesus, por que tu não repreendes a minha irmã Maria? Tu não te incomodas que ela esteja aí nos teus pés e eu correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá? Achando que Jesus ia apoiá-la, dar uma bronca em Maria. E Jesus disse: Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. As pessoas estão escolhendo, e as escolhas, irmãos, as nossas escolhas, elas são diárias. Hoje nós tivemos que fazer uma escolha. Uma das escolhas que nós fizemos foi vir à igreja. E as escolhas, elas são diárias, às vezes elas são de minuto em minuto, não importa, em quanto em tempo a gente vai exemplificar aquilo que passa pela tua vida nos dias de hoje. As nossas escolhas, elas estão acontecendo, e o mundo está cada vez mais tragando o tempo e os pensamentos das pessoas. E quanto mais tempo passa, quanto mais circunstâncias nós passamos nesse mundo, mais desafios nós temos para sermos abençoados por este mundo. Então, hoje em dia, é muito mais difícil de você conquistar as coisas do que no passado. Hoje o desafio está muito maior de você conquistar coisas do que no passado. E as pessoas, elas têm uma tendência de deixar Deus de lado e dar valor para as coisas que são do mundo. As pessoas estão com uma tendência pecaminosa, terrível, né, de escolher as coisas que são do mundo em detrimento das coisas que são de Deus. E você sabe disso. Você sabe que isso acontece na sua vida. E Deus tem que ser uma decisão frequente na tua vida. Deus tem que ser uma decisão contínua na tua vida, para que você não peque, para que você tenha uma vida, né, na presença de Deus, em comunhão com o Senhor, e tenha discernimento naquilo que está ao teu redor. Hoje nós estamos conversando aqui com o Ministério de Louvor, né, uma reunião muito abençoada, e nós falávamos: olha, irmãos, as pessoas, elas estão assim tão desfocadas daquilo que é Deus, né? Porque as pessoas hoje saem de férias, passeiam e tiram férias de Deus também. Além de tirar férias do seu trabalho, tiram férias de Deus, né? Esquecem de ir aonde estão, ir na igreja. Esquecem de levar a Bíblia para o passeio, para ler e meditar na palavra de Deus aonde estejam. Esquecem de orar, não oram. É tudo festa, é tudo alegria, como tem que ser mesmo. Mas não podemos deixar Deus na nossa vida em nenhum minuto, em nenhum segundo. Dar a Ele tudo aquilo que nós temos que dar. Dar a Ele tudo aquilo que é necessário dar. Não importam as circunstâncias, irmãos. Não importam as circunstâncias. Que você dê a Deus o que é de Deus e fique com aquilo que é teu. Mas as escolhas estão cada vez mais complexas. Deus não tem sido o primeiro plano de muitas pessoas. Deus não tem sido o primeiro plano de muitas pessoas. E Deus vai requerer isso de nós todos os dias. Ser o primeiro plano de todas as pessoas. Eu comentei na reunião, quando eu vou viajar, às vezes, né, comumente, né, nas viagens, eu sou convidado para pregar. Nas minhas férias, eu sou convidado para pregar. E eu vou com muita alegria, vou fazer a obra de Deus aonde quer que esteja, em qualquer momento, em qualquer instante, porque não é pesado, não é custoso, é uma alegria, é um prazer. E para pregar, a gente precisa preparar a mensagem, a gente precisa orar. E você não se esqueça de que você é filho de Deus aqui na China, na Conchinchina, em qualquer lugar do mundo. E os desejos de Deus sobre a tua vida são os mesmos aqui em Itupeva, na China, na Conchinchina ou em qualquer lugar do mundo. Os desejos de Deus não mudam porque você tira férias, ou porque você está cansado, ou porque você tem algum problema pessoal ou profissional, qualquer que seja o problema. As coisas não mudam. Deus não muda os pensamentos. Eu me lembro uma vez, irmãos, eu era gerente do call center da empresa. A gente estava mudando toda a tecnologia do call center e mudava toda a programação da Telefônica e da Embratel, porque tinha um 0800. Mudava completamente. A tecnologia era outra. No Brasil, existiam poucas empresas que tinham a tecnologia que a gente ia usar, então precisava de uma programação que pouca gente conhecia, até nessas empresas de telefonia. E eu lembro que nós marcamos a data, fizemos a mudança e não deu certo a mudança. E nós ali, os técnicos das empresas, em contato com o pessoal da telefone, a Embratel funcionou, a Telefônica não funcionou, e eles em contato, e testava ali, não funcionava, nenhum call center precisava entrar no dia seguinte, era um domingo. Passamos sábado, passamos domingo, era um domingo, e não funcionava. E eu tinha que ir para a igreja domingo. Eu era pastor da igreja, eu tinha que ir para a igreja. E eu era responsável pelo call center. E eu via aquela situação, e eu coçava a cabeça e perguntava para um, perguntava para outro. Estavam tentando, eu via que estavam tentando. Aí eu fui, chegou um determinado momento, que eu fui para um canto assim, para uma sala que não tinha ninguém. Aí eu fechei a porta da sala e orei ao Senhor. Eu falei: Senhor, Tu sabes que eu preciso estar na Tua casa hoje. Tu sabes que eu preciso ministrar na Tua casa hoje. Eu preciso da Tua ajuda, porque eu vou para a Tua casa hoje. Fiz essa oração, saí dali daquela sala, cheguei ali e o pessoal do telefone, aí o o pessoal da telefônica, o técnico da telefônica falou assim: eu vou tentar, vou fazer a minha última tentativa, vou mudar uma opção aqui. Quando ele mudou aquela opção, você via assim as linhas telefônicas todas entrando no sistema, uma por uma. Eram 90 linhas entrando, linhas digitais, né? E ali testamos, e depois testamos, retestamos, e eu pude sair dali, eram umas 2 horas da tarde, pronto para aquilo que eu tinha que exercer. Irmãos amados, se eu tivesse que fazer algo ali, provavelmente, eu não sei, a minha vida a gente não sabe, a nossa vida a gente não sabe, mas possivelmente a minha reação seria falar para todo mundo na hora do culto: olha, eu tenho que sair, eu vou sair e depois eu volto aqui. Vocês fiquem aí e eu vou sair, mas eu vou voltar. Por causa das coisas que são de Deus, por causa da responsabilidade espiritual, por causa do valor que tem Deus na nossa vida, por causa daquilo que Deus requer de nós. Como Deus, como Jesus disse a Maria: Maria, aliás, disse para Marta: Marta, Marta, tua irmã escolheu a melhor parte, a tua irmã está certa, ela está aos meus pés, ouvindo as minhas palavras, e você está muito preocupada com o seu dia a dia. E Jesus falou aqui depois no texto que nós lemos: qual pai que vê o seu filho pedir pão lhe dará pedra? As pessoas estão muito preocupadas. Pede para Deus, apresenta para Deus as suas causas, dá a Deus o que você tem que dar a Ele, para que Ele te responda com a própria palavra dEle. Porque todas as vezes que você escolhe errado, a perturbação persiste e Deus não se manifesta na tua vida, porque você está devendo a Ele, porque você não está tendo a atitude correta em relação às coisas que são dEle. Não se engane, irmãos. É importante a tua vida espiritual estar correta para que você alcance as coisas que são de Deus. Eu não estou dizendo para você negligenciar as suas responsabilidades neste mundo. Eu estou dizendo para você não negligenciar as coisas que são de Deus. Você não pode negligenciar nada, nem as coisas do mundo, nem Deus. E o excesso de preocupação e excesso de zelo é pecado. Tudo que é excesso, eu sempre falo, é pecado. O excesso de zelo e preocupação é pecado. É, Leonardo vai lembrar disso. Até que eu acho que coloquei no boletim da igreja. Um dia uma irmã falou que não veio na igreja porque tinha que cozinhar feijão. É, lembra, Leonardo? Quem não veio na igreja, irmã? Tinha que cozinhar feijão. Ela podia gostar de feijão. O marido dela podia gostar de feijão. Pô, mas cozinha o feijão antes da igreja ou depois da igreja? Né? Algo que não tem sentido, não tem fundamento. Na verdade, a gente percebe que era uma mera desculpa. Porque se quisesse mesmo, se quisesse mesmo, porque se quisesse mesmo, porque se quisesse mesmo, teria feito da forma correta. Se quisesse mesmo, teria se programado melhor. Se quisesse mesmo, se esforçaria mais. Se quisesse mesmo, teria resolvido e sido abençoada na igreja e abençoada a sua casa através das suas atitudes. Através das suas atitudes, as pessoas estão abrindo mão, e sempre abrindo mão de Deus. Não abre mão de nada na sua vida, ou pouco da sua vida, né? Estão deixando Deus de lado, quando na verdade tem que ser ao contrário. Nós temos que abrir mão das coisas deste mundo para que Deus cresça na nossa vida. E tenha sabedoria, porque abrir mão não significa perder nada. Você não tem que perder nada. Deus jamais te disse que você teria que perder algo para conquistar Ele. Muito pelo contrário, Deus disse que se você conquistasse Ele, você seria muito mais abençoado nesse mundo. E as pessoas têm medo de perder algo para conquistar Deus, e acabam perdendo Deus e perdendo tudo o que tem. E perdendo Deus e perdendo a paz, perdendo a espiritualidade, perdendo os dons espirituais, perdendo a comunhão. As pessoas estão perdendo porque não estão entregando, não estão dando a Deus o valor que Ele requer que nós estejamos dando a Ele. Estava falando, né, que eu vi, quinta-feira eu falei que eu vi no Facebook uma situação muito triste, um rapaz, que não é dessa igreja, ele ali, com uma, eu vi a crise existencial dele, ele dizendo ali da necessidade que ele sentia de se consagrar, de se santificar, e vinha ali os comentários, né, não... Não, você está exagerando. Não, não é bem assim. Não, quer dizer, uma avalanche de comentários contra a postura de santificação e separação do rapaz. E eram pessoas que estavam ao lado dele, possivelmente da igreja, porque eu não conheço. E eu vi aquela situação e achei muito triste, mas muito triste, de vontade de falar assim: continua, vai firme, é esse o caminho, avança, não dá ouvidos às pessoas que vão contra, porque aí esse é o desejo de Deus. E começou, eu percebi que a pessoa começou a ficar confusa. Estratégias satânicas usadas dentro da própria igreja. Pessoas dentro da própria igreja sendo usadas para desfazer aquilo que Deus quer fazer. Nunca se engane, Deus sempre vai requerer santificação, consagração, louvor, adoração, entrega, amor acima de qualquer coisa. Deus sempre vai requerer essas coisas de você. Ele não vai abrir mão disso. Todos aqueles que pregarem contra isso estão pregando contra Deus, estão pregando contra a palavra de Deus, estão te enganando, estão tentando fazer com que você seja um crente superficial, um crente sem unção, um crente sem poder, um crente que acha que está salvo e não está salvo coisa nenhuma. Um crente que não honra a Deus, você acha que vai ser salvo? Um crente que não honra o Senhor, você acha que vai ser salvo? Jamais será salvo. Jamais será salvo. Você quer ter honra de Deus? Honre-o. O próprio Senhor Deus diz, né? Dai honra a quem tem honra. É. O próprio Senhor diz, Deus diz, né? Nós não seremos envergonhados. Isso significa que Ele nos honrará. Nos honrará com o seu poder, com a sua unção. Ele nos honrará. Nós temos que aprender a fazer a escolha certa. E eu sei que a sua escolha, irmãos, é diária. Quando você tiver que tomar uma decisão, escolha pela escolha certa. Não ache que você precisa enganar para conquistar algo. Escolha certo. Não, não vou enganar. Se você acha que para conquistar algo você precisa corromper alguém, fale assim: não, eu não vou corromper, não vou dar dinheiro, eu não vou fazer a pessoa pecar. Se você acha que para conquistar algo, né, você precisa fazer alguma atitude, conversar com fulano, conversar com ciclano, talvez até você precise, mas antes coloque Deus na frente. Converse primeiro com Deus. Converse primeiro com o Senhor. Peça primeiro a Deus. Peça primeiro ao Senhor. Né? Eu lembro, a irmã Naíta está dando aula, né? Uma vez nós fomos na casa da irmã Naíta, o irmão Ulisses, que não está aqui hoje, ele estava muito ruim no seu quarto. Estava muito ruim, a gente ia fazer um culto na casa dela e ele não estava na sala, estava lá toda a família, ele lá no quarto. E não estava muito mal mesmo, do estômago. E aí a nossa primeira oração foi assim: irmãos, vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Deus que Deus traga ele aqui. Que Deus traga ele aqui para ele poder participar conosco. Nós fizemos a oração, daqui a pouco vem ele lá, né? Todo ruim, branco, mas veio, sentou lá e Deus curou. Deus curou. Deus curou na hora. Fizemos uma oração lá e Deus curou. Ele não podia comer nada e de repente estava dizendo: estou com muita fome, eu quero comer. Quem estava lá viu isso, né? Quem estava lá viu isso? Por causa da oração. Nós pedimos: Senhor, traga ele aqui. E o Senhor mandou ele: vai lá. Para que ele pudesse ser abençoado. Passando mal, com problemas, mas foi enviado. Oração. Oração. Pedir. dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Agora, irmãos, tudo que é automático para Deus não funciona. Esquece, irmãos. Automático para Deus não funciona. É, sabe aquela oração que você faz para abençoar a comida? É, hoje tem poucos crentes que fazem isso, né? Mas alguns fazem ainda, né? Senhor, abençoe o seu alimento, em nome de Jesus, amém. É. Parece a oração dos meus filhos quando era criança, quando a gente pedia para ele orar pelos alimentos. Fala, meus filhos, quem vai orar hoje? Abençoe o seu alimento, em nome de Jesus, amém. A oração automática? Oração automática é reza, né? Não que essa oração não tenha efeito. Se ela fosse assim, feita com entendimento, teria a mesma autoridade de qualquer outra oração. Mas tudo que é automático não funciona, irmãos. Vamos orar, irmãos. Aí a pessoa começa, né? Fecha o olho. E aí começa. Amanhã eu tenho que fazer isso. E a pessoa orando, né? Todo mundo orando ali. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro e tal. É, isso não der certo, isso que eu vou fazer. É. No meio da oração. Isso não é oração. Você está enganando você e Deus. Aliás, Deus você não engana, né? Você está tentando enganar Deus e enganando você mesmo. Tem que sair do teu coração. Tem que sair da tua alma. Tem que ser algo que você entende que Deus, que você acredita que Deus está ouvindo. E portanto, Ele vai responder a tua oração. Ele vai responder a tua oração. Teoria, rituais para Deus, eu volto a dizer aqui, não funciona. Jesus, Deus certa vez disse claramente ao seu povo: quem é que vos requereu somente entrarem nos meus átrios? Não adianta você vir à igreja por vir, bater o cartão por medo de Deus. Você tem que vir para adorar, você tem que vir para buscar, você tem que vir para aprender, você tem que vir para dar, você tem que vir para entregar a Deus algo que é dele. Louvor e adoração, somente Ele pode ter louvor e adoração na sua vida. Somente Ele. Você tome cuidado quando você fala assim: ah, eu adoro isso, eu adoro aquela música, eu adoro tal coisa, eu adoro chocolate. Você adora coisa, só Deus pode ser adorado. É um termo que você não precisa usar, não pode usar, não use. É mentira. Eu adoro chocolate. Você chega na mesa, chocolate. É. Você não adora coisa, você gosta muito. Você pode gostar muito, né? Que nem eu. Você pode gostar muito, mas não significa que você adore. Adoro tal música. Não tem sentido essa palavra, irmãos. É? Não tem sentido. E você precisa entender isso. Você tem que falar as coisas que são verdade na sua vida. Somente Deus merece ser adorado. Somente Ele merece o louvor, a tua adoração. Exaltação só ao Senhor. Não exalte nem o homem, irmãos. Às vezes a pessoa é muito importante para você, agradeça a ela, dê honra a ela, mas, né, sabe que é Deus, sempre o Senhor, que é o promotor das coisas na sua vida, sempre o Senhor. Que você decida-se certo hoje, daqui a pouco, e depois amanhã, e depois de amanhã, e assim vá a tua vida. Vá a tua vida, siga em frente na tua vida. Com o espírito certo, deixando Deus cuidar das suas causas, dos seus problemas, das suas angústias, dos seus temores. Deixe Deus cuidar, entregue a Ele, dê a Ele o que você tem que dar para que Ele dê a você o que você merece dEle. E nós vamos ter sempre de Deus o que nós merecemos. Se nós merecemos de Deus coisas superficiais, coisas que não são aquilo que estão no coração do Senhor, você vai ter isso. Mas se você motivar o Senhor através das suas atitudes, você vai ter tudo o que Deus te prometeu na Bíblia. Tudo o que Deus te prometeu na Bíblia. Essa é uma verdade, irmãos. Essa é uma verdade do Senhor para nós. Que você entenda isso e não deixe Deus em segundo plano na sua vida. Não deixe Deus em segundo plano. Olhe os seus compromissos com Ele. Olhe as suas responsabilidades com Ele. Olhe aquilo que Ele te né, ordenou, porque Deus ordena, Ele não pede, né? Eu sempre falo isso, né? Deus fala aqui, né? Deus fala para nós que nós parece que Deus é nosso escravo, né? Parece que Ele está pedindo, está implorando coisas para nós. Ah, filhinho, me ame, filhinho. Me ame. É, as pessoas até acham que Ele fala assim, pelo amor de Deus, filhinho, ama, me ama. Falando dele mesmo, né? Pelo amor de Deus. Deus parece que está implorando. Deus parece que está implorando a obediência. Deus parece que está implorando o amor. Parece que Deus está implorando o compromisso. Parece que Deus está implorando. Parece que é um favor. É um favor. É um favor que as pessoas estão fazendo para Deus. Ah, Senhor, eu vou fazer um favor de ir na tua casa hoje. Ah, Senhor, eu vou fazer um favor de te adorar. Ah, Senhor, eu vou fazer um favor de orar. Ah, Senhor, eu vou fazer um favor. Vou fazer um favor de, né, de lavar o chão aqui, ó. Vou fazer um favor. Vou fazer um favor, Senhor. Vou fazer um favor de pregar para o Senhor hoje. Parece que estão fazendo um favor. Favor. Deus não é nada, quando na verdade Ele é o Senhor, Ele é o Redentor, quando na verdade Ele controla e domina todas as coisas. Ele não pede, Ele manda, Ele ordena. E quem não entende que Deus está mandando e ordenando, está perdendo o seu tempo. Quem acha que Deus está pedindo alguma coisa para você, está se enganando. Deus não está pedindo nada a você. Deus não precisa do teu favor. Deus está te mandando. Ele está te ordenando. Ele está dando ordens expressas e explícitas a você. Da vontade dEle é uma ordem. Deus ordena e não fica paparicando, não, irmãos. Ele não fica paparicando. A Bíblia diz que Ele é misericordioso para te receber no arrependimento. Isso não significa que Ele aceite o teu pecado, que Ele aceite a tua postura. E todos aqueles que estão em pecado sofrem as consequências do seu pecado. Todos sofrem as consequências do seu pecado. Acredite nisso. Acredite nisso. A vontade de Deus é que você escolha a melhor parte. Qual que é a melhor parte? Ele. Vou repetir mais uma vez aquilo que Jesus falou para Marta e Maria. Respondeu-lhe o Senhor a Marta: Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Ou mesmo uma só coisa, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. É? Basta que você escolha Ele, sempre, para que as outras coisas se manifestem na tua vida. Basta, basta que isso aconteça. Irmãos, no desespero, as pessoas se achegam a Deus. Eu sempre falo isso, né? O homem, ele foi criado por Deus. O homem é a imagem, foi criado a imagem e semelhança de Deus. E instintivamente, o homem tem dentro de si um instinto. Como um bebê que nasce tem o instinto de buscar o peito da mãe para mamar. Ninguém ensina a criança. Ela vai sozinha, sabe que ela tem que sugar para sair leite, para se alimentar. E o homem tem um instinto dentro de si que é buscar Deus. Existe esse instinto, faz parte do homem, foi criado junto com o homem. O homem precisa de Deus, depende de Deus. Ele não sabe disso, às vezes não entende isso. Ele pode dizer que ele é ateu, que ele não acredita em Deus, mas eu digo para você, num momento de extrema angústia, de extrema dor, ele vai buscar Deus. Ele vai buscar Deus no momento extremo da sua vida, ele vai buscar Deus, porque está dentro dele esse sentimento. Faz parte da vida dele, como faz parte as células do corpo dele. E aí, muitas vezes não, o tempo não é suficiente, porque buscar a Deus por desespero muitas vezes não surte resultado. Porque o desespero muitas vezes é consequência de uma atitude, ou de diversas atitudes de desprezo das coisas que são de Deus. E muitas vezes, eu digo para você, as pessoas sabem disso. A Bíblia diz que Deus tem misericórdia. A Bíblia diz que haverá menos juízo para Sodoma e Gomorra, que eram cidades de extremo pecado, faziam sexo no meio da rua, homem com homem, mulher com mulher, toda sorte de malignidade, toda sorte de situações terríveis, imundícies. Tanto é que uma pessoa hoje que pratica sexo abominável nos dias de hoje chama sodomita. Eram terríveis aquelas cidades. Deus condenou e destruiu as cidades, as duas cidades. E ele falou: haverá menos juízo para Sodoma e Gomorra do que para ali, aquela cidade onde ele estava, Cafarnaum. Porque ouviu Jesus e não deu ouvidos. Quem ouve Jesus e não dá ouvidos, haverá mais rigor do que para Sodoma e Gomorra. Mais rigor do que para Sodoma e Gomorra. Imagina, irmãos. Imagina. E as pessoas não estão entendendo isso. Porque o juízo de Deus é sempre justo, né? Sempre justo. Que você possa essa noite começar no teu coração a deglutir isso tudo. Eu volto a dizer para você: tenha sabedoria, irmãos. Não é para você negligenciar as coisas que estão na tua mão, é para você não negligenciar Deus. É para você não negligenciar Deus. E para você não negligenciar Deus, você não precisa negligenciar aquilo que está sobre a tua vida. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, você vai ser muito mais abençoado ali. Só para encerrar, eu lembro, irmãos, eu trabalhei algum tempo indo de Jundiaí para São Paulo todos os dias trabalhar, até me aposentar. Eu ia, eu trabalhava, cuidava de grandes contas, somente grandes contas. É uma empresa de informática que as empresas Gillette, GC Lever, Bridgestone, Carrefour, toda empresa. Tinham esses sistemas e eu era responsável por uma carteira de clientes. Eu era o interlocutor deles em relação à minha empresa. E é muito complexo, porque as necessidades são muito grandes, são empresas muito grandes. E tinham outros, diversos gerentes. Tinham diversos gerentes que cuidavam de uma carteira de clientes. Eu saía todos os dias, às 17 horas. Todos os dias eu saía às 17 horas. E os meus colegas saíam 21 horas. Saíam 21h30. E eles olhavam para mim e falavam assim: como é que você consegue? Como é que você faz? Eu não consigo. Eu tento sair no horário, eu não consigo. Como é que você faz para conseguir sair no horário? E eu olhava para eles assim, né? E eu até me sentia mal saindo, né? Saía assim, quarto, todo mundo lá. Né? E eu saía assim. Às vezes eu saía até de fininho. Né? E eu falava para eles assim: olha, como eu faço, eu não sei. Eu sei que eu faço e as coisas acontecem dessa forma. Deus, ele nos promove coisas que nós não entendemos como. Porque chegava um horário, irmãos, parava tudo. Chegava um horário, parava tudo. E eu desenrolava tudo que eu tinha para desenrolar. E saía, porque não tinha mais nada para eu fazer. Eu vou contar nos dedos umas duas vezes que eu fiquei até mais tarde, porque o chefe marcava a reunião depois do expediente, o diretor. Né? Tinha mania de marcar a reunião depois do expediente, eu ficava bravo com a chuva. Né? Mas Deus, porque eu pedi isso a Deus, irmãos. Eu pedi ao Senhor, eu falei: Senhor, eu queria sair no horário. E outra coisa também, irmãos, inacreditável que aconteceu. Eu fui contratado por essa empresa, eu comecei a entrar às 8h30, saía às 17h30. E eu comecei a pensar assim: puxa vida, eu podia entrar mais cedo e sair às 17, né? Tinha que viajar, tal, né? Tinha que vir na igreja. Tal. E aí começou a chegar assim uns documentos lá, umas fichas, umas folhas de ponto para assinar, né? Que tinha que assinar tempos em tempos, eles mandavam lá. Cada 3 meses mandava todas as folhas de ponto para você assinar. Né? Aí eu notei que o meu horário de trabalho estava das 8 às 17. E eu estava entrando às 8h30, às 17h30. Quando eu olhei aquilo lá, eu falei: 8 às 17? Aí eu liguei para o departamento pessoal e perguntei: qual o meu horário? Qual o meu horário que eu fui contratado? Das 8 às 17. Aí eu cheguei pro meu chefe e falei assim: ó, meu chefe, ô seu diretor, eu vou começar a entrar às 8, porque assim eu vou adiantando algumas coisas aqui. Se algum cliente ligar de outras pessoas, eu atendo. E vou sair às 17, porque esse é o meu horário de trabalho. Esse horário de trabalho é esse? Ninguém tem esse horário. Falei: olha lá, pode consultar. Aí eu mostrei a ficha para ele, né, do folha de ponto. Ele falou: foi mesmo, hein? Então tudo bem, pode continuar. Para vocês verem como Deus opera, como Deus trabalha, como Deus faz o impossível para nós. Ore a Deus, busque em Deus, confie em Deus, acredite em Deus e dê a Deus tudo aquilo que é importante para Ele. E eu volto a dizer, irmãos, todas as vezes que você não se importa com as coisas que são de Deus, você está demonstrando que o teu amor em relação a Ele não é muito grande. Porque todos esses testemunhos aí que você ouviu, que eu falei aqui agora, eu tenho certeza que Deus honrou. Tenho certeza, porque eu coloquei Ele na frente. Falei: Senhor, eu preciso por causa da Tua obra. Senhor, eu preciso por causa de Ti. Eu tenho certeza que Deus fez por causa da forma pela qual eu me aproximei dEle e falei: Senhor, eu preciso da Tua ajuda por causa de Ti, por causa do meu compromisso, por causa da minha vontade em relação às Tuas coisas, por causa das minhas condições em relação a Ti. E o Senhor Deus, com certeza, dando aquele sorrisão gostoso lá no céu, deve ter chamado uns anjos lá dEle e falou assim: ó, vamos lá e cumpra. Se acostume, irmãos, colocar Deus na frente e deixar Ele cuidar do resto. E você vai ver todo o resto sendo cuidado por Deus. E você vai ver você cheio do Espírito Santo, conforme diz aqui, né? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Lógico que dará. Dará. Que é o bem precioso. É o bem precioso que nós temos. Fique de pé, eu vou orar por você agora, em nome do Senhor.